início. O professor despertador chegou.
Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast. Olá, eu sou o professor Ednilton de Vasconcelos. Tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem. Para aqueles que não me conhecem, eu também sou o professor Ednilton de Vasconcelos e estamos aqui para mais um programa Direto ao Ponto, Carreiras TI. E hoje, o tema de hoje é botnet. E eu não estou sozinho, estou com em belíssimas companhias com o professor Adão dos Santos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo professor.
Olá, Ednilton, boa noite, bom dia, boa tarde, né? A gente sempre com o nosso dilema do horário aí que os nossos ouvintes vão ouvir o nosso podcast.
Mas não sabemos.
Vamos lá então falar de um tema bastante interessante que... são as botnets, né?
Isso, os botnets. Vamos lá, então. Geralmente, o criminoso virtual busca infectar e controlar milhares ou até milhões de computadores. Assim, ele atua como um mestre de uma rede zumbi, entre aspas, ou bot network, capaz de realizar um ataque de negociação de serviço distribuído, DDoS, que é uma campanha de spam em larga escala ou outro tipo de ataque cibernético. Não é isso?
Algumas considerações, né, Edmilson? Então, vamos... A ideia é exatamente essa. Vamos contextualizar, então, nosso ouvinte. O que são botnets? Botnets são rede de computadores controlada remotamente, né? Os chamados zumbis, né? Você falou isso aí. Sim. Então... como é que funciona mais ou menos isso aí? Você tem computadores, não só computadores, né? Nós nos referimos a computadores, mas na verdade hoje com a entrada do IoT no mercado, né? Esses dispositivos diversos aí, tablet, smartphone, smart TV, panela de pressão, enfim, o que tiver IP... O que tiver IP pode ser integrante de botnet, não é?
É verdade.
Então, na verdade, botnets são uma rede de dispositivos remotamente controlada. E aí, os dispositivos que são controlados, é comum nós nos referirmos a eles como zumbis. E quem faz o controle, aí você falou do mestre, né? Normalmente, antigamente, a gente tinha a relação mestre e escravo, né? Master e slave. Hoje a gente não faz essa referência mais. Hoje a gente chama de bot, né? Que são os zumbis, são os dispositivos infectados. E o seu mestre, o seu controlador, a gente chama de C2. Então, o C2 nada mais é do que uma forma de falar comando e controle, né? Então, o comando e controle, ele controla essa rede. E aí, como você falou, é utilizado para várias atividades maliciosas, né? Talvez a principal... sejam os ataques de negação de serviço, e aí são os chamados DDoS, né? O ataque de negação de serviço distribuído, né?
Certo.
Isso é uma botnet. E aí a gente, no nosso papo, a gente vai explorar mais isso.
Né? Maravilha. E como é que esse botnet pode afetar a gente, né? Como é que pode afetar o nosso ouvinte?
Ah, perfeito. Essa é uma boa pergunta. Olha só, como nós falamos, né, as botnets, em geral, elas são utilizadas em ataques de negação de serviço distribuído, chamados DDoS, né? Distributed Denial of Service. Né? Que acontece? Elas não são usadas apenas para ataques de negação de serviço. Existe toda uma leva de atividade maliciosa que as botnets são empregadas. Entre elas, roubo de credenciais, roubo de cartões de crédito, roubo de dados pessoais, disseminação de mensagens de spam, disseminação de malware, né? Então, assim, tem uma variedade muito grande de aplicações das botnets para atividades maliciosas. Então, assim, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque, às vezes, Ednilton, quando eu voltei a trabalhar como analista de incidente de redes, o nosso maior problema eram as botnets. E aí, engraçado, a gente vai falar mais para frente, eu meio que elenquei algumas coisas que eu gostaria de apresentar para o nosso leitor aqui, e a gente vai falar disso mais à frente, mas você acredita que eu tem 8 anos que eu saí da resposta a incidente de redes, né? Que eu deixei a função de analista de incidente de redes. E voltei agora, esse ano, em 2021, por conta da minha profissão, eu voltei para essa função. E as botnets que eu encontrava lá em 2013, 2012, 2010, você acredita que eu ainda as encontro na nossa infraestrutura, na infraestrutura que eu trabalho? Assim, elas são persistentes no tempo, né?
Sim.
E elas duram. E embora você tenha o comando e controle desarticulado, elas continuam sendo, assim, parece que ganham vida própria, sabe? É bastante interessante. Agora, o que acontece, Ednilton? Nós temos algumas classes de botnet, né? Nós falamos de C2, ou de comando e controle, e nós temos as botnets, elas são formadas assim, como a gente explicou, né? Você tem os zumbis, né? Os dispositivos bots, né? Que são controlados remotamente por um comando e controle. Acontece que esse conjunto forma a botnet. E que acontece? Esta botnet, ela tem duas vertentes, né? Ela pode ser uma botnet centralizada, onde o comando e controle é um servidor central apenas, e a partir daí são emitidos todos os comandos para os agentes, né? Para os bots. Ou ela, e a outra vertente, né, ela é descentralizada. Você tem vários servidores de comando e controle emitindo comando. Daí você pode deduzir o seguinte: desarticular uma botnet nem sempre é fácil, né? Se ela for distribuída, então, descentralizada, de comando e controle descentralizada, é quase impossível desarticular ela. Aí... Né? Como a gente falou, os comandos, o C2, ele emite os comandos para os agentes executarem, né? E os agentes executam os comandos. Acontece que às vezes esses comandos são emitidos pelo C2 em forma de envio de mensagem para o agente. Outras vezes os agentes se conectam ao servidor de maneira automática, né? E baixa os comandos do C2. Isso assim, dá uma agilidade muito grande para a botnet. Ela meio que se torna um organismo vivo, cara. É uma coisa, assim, se não fosse usada para o mal, seria fantástica.
Seria um negócio, a tecnologia que eles usam realmente é interessante. Mas me diz uma coisa aqui, meu amigo, de onde surgem esses botnets?
Os botnets é o seguinte, você sabe que não há limites para a maldade, né? E óbvio que tudo demanda algum retorno, né, Edmilson?
Sim.
As botnets, hoje é comum você encontrar botnets para alugar ou comprar. Você sabia que você pode comprar sua própria botnet?
É verdade.
Você encontra você encontra botnets para alugar ou comprar no underground do leste europeu, na comunidade underground da internet no leste europeu. Então, os russos são fortes no desenvolvimento de botnets, os chineses são fortes, e aí essas botnets, elas sempre são desenvolvidas visando lucro, né? O camarada vai alugar, hoje você aluga sobre commodities, né? E aí você dá você usa essa botnet por um tempo e devolve, enfim. E você paga, obviamente, paga por isso, né?
Sim.
E elas vão se sofisticando, né? Então, uma dá certo, aí surge uma variante, mas tem um caso curioso. Talvez a botnet mais famosa da nossa história recente seja a Mirai. A Mirai, ela é uma botnet que foi descoberta em 2016. E ela foi assim, acidental, sabe? O cara Sim. fez o código por um experimento que ele estava fazendo, e esse experimento virou uma botnet. E aí, que acontece? A Mirai, ela foi usada amplamente em ataques de negação de serviço. Um número bastante impressionante que nós temos da Mirai é que no seu primeiro ataque, cara, ela conseguiu atingir um volume de tráfego de 620 gigabits por segundo.
Nossa!
A ganha era a quantidade de bots infectados que ela tinha.
Caramba! Mas me diz uma coisa, o Santos. Para que um computador seja infectado, aliás, para que ele faça parte de uma botnet, ele primeiro precisa estar infectado, correto?
Exatamente.
Com um tipo de malware.
Exatamente.
Esse malware que se comunica com um servidor remoto ou com computadores infectados, correto?
Sim.
E vai obter instruções que esteja controlando, concordo?
Exatamente.
Agora, como é que você pode evitar isso?
Aí aquela dilema da segurança, né, Ednil?
Onde eu queria.
As botnets, elas podem ser podem explorar vulnerabilidades, né, de um sistema operacional. E aí você resolve isso aplicando patches e mantendo o seu sistema sempre atualizado, né? Patch de segurança e atualização do sistema são basicamente a mesma coisa. Ela precisa da ação do usuário. Você vai lá e baixa um vírus, né? Sei lá, baixa um... Que nem teve uma botnet bem conhecida também há um tempo atrás, chamada Rustock. Ela se espalhava por um cavalo de Troia.
Então seria o remédio seria evitar os malwares, infecção no computador.
Exatamente.
Isso aí se resolveria com um bom antivírus.
Olha, não só o antivírus. O antivírus é fundamental, de fato. Mas você tem que ter também o uso, vamos dizer assim, eu não queria usar a palavra racional, né? Mas você tem que ter um uso adequado do teu dispositivo, né?
Sim, você precisa atualizar os patches, segurança, manter o sistema
não acessar
qualquer coisa, não qualquer clicar. Coisa.
O comportamento do usuário, né, nessa cadeia aí é fundamental. Se o usuário...
É ele que bota a corda no pescoço e puxa.
Exatamente, ele que coloca a corda no pescoço.
É isso que eu queria, por isso que eu queria chegar. Nós atacamos tudo, né?
Uhum. É assim, são coisas, Edmil, que é óbvio que, né, tem a questão da atividade maliciosa, maldosa, mas a maioria das pessoas, elas são infectadas, né, os seus dispositivos são infectados por descuido próprio. É uma atualização de segurança que ela não aplicou, e aí vale uma ressalva, tá? Eu não tenho dados estatísticos, mas eu acredito que talvez as principais vítimas de botnets são usuários domésticos, né? São usuários domésticos, porque esse camarada, ele conecta o computador dele na internet de qualquer forma. Não tem uma infraestrutura para tratamento do tráfego de dados, não tem, enfim. Muitas vezes não usa um antivírus adequado, não tem um detector de intrusão, enfim. E aí aumenta a superfície de ataque, né? Porque a quantidade de usuários de dispositivos, só o celular, cara. Nós ultrapassamos a marca de 7 bilhões de celulares no planeta. Hoje nós temos mais de um celular por habitante. Então, assim, olha o tamanho da superfície de ataque.
É, e todo mundo conectado hoje em dia, né?
Tudo é. Nós vivemos a hiperconectividade, né? Mas deixa eu te falar mais algumas coisas que eu acho curioso.
Pode falar.
Fica à vontade. Então, olha, você sabia que os ataques de botnet também, quando eles são feitos contra infraestruturas corporativas, muitas vezes eles são usados como camuflagem?
Ah, é?
É, exatamente. O camarada, vou te dar um exemplo. Você, né, na sua organização, na sua empresa, você começou a sofrer ataques de negação de serviço, que em geral é o que ocorre, né?
Tá.
Ressaltando que não é só ataque de negação de serviço, pode ter outros tipos de ataque, né? Mas você tem um ataque de negação de serviço lá distribuído, ou seja, você tem uma botnet atacando sua organização. Enquanto você está preocupado em sanar, né, esse problema da negação de serviço, o atacante está se preocupando com ele está se preocupando não, ele está te chamando a atenção para um lugar, ou seja, o ataque de negação de serviço, porque ele quer que você tire a preocupação de outro vetor de ataque, né? Ele quer, por exemplo, roubar informações. Então você está preocupado com o volume de tráfego que está entrando, enquanto o atacante está infiltrando o dado da sua organização. E você não vai perceber, porque você está com a atenção toda voltada na negação de serviço. Então, ele é usado pode ser usado como camuflagem também. Teve um ataque em 2016, eu não vou lembrar contra quem foi o alvo, mas ele usou 13 mil bots. E era um ataque de solicitação de login, ou seja, de, né, brute force. Esse ataque, cara, ele conseguia mandar 270 mil tentativas de login por hora.
Nossa!
O que aconteceu? Isso não era... O alvo não era a tentativa
era negar o serviço, né, Bart?
negar o serviço, mas a principal atividade era, o principal interesse do ataque era desviar a atenção, porque o atacante estava roubando informações, entendeu? Assim, são coisas bem sinistras, cara. Uma outra coisa interessante. A gente estava falando da Mirai, né? Você sabia que a Mirai, o código fonte dela foi tornado público? Depois dos dois ou três primeiros ataques, o código fonte da Mirai se tornou público. E hoje o código é estudado nas academias, enfim, tem tese de doutorado sobre a Mirai, cara.
Caramba!
A maior importância ela ganhou.
Nossa!
Teve um ataque de botnet também. Isso foi noticiado pelo Google há um tempo atrás aí. Se você dá uma googada, você vai achar essa. O Google informou, né? Tudo bem que ele informou assim, muito tempo depois, mas ele notificou. Eu também não sei por que ele demorou tanto tempo para noticiar isso. Mas ele sofreu um ataque de negação de serviço. Olha o volume, cara. Esse é o tipo que. Esse tipo de ataque a gente chama de negação de serviço por volume, né? O volumétrico. Esse ataque, ele foi um ataque de 2,5 terabits.
Nossa! É muita coisa?
Tem noção do volume?
Ué, claro, cara, em terabits.
Agora, o mais incrível, assim, que eu acho nessa história, eu não fui atrás para saber se é verídica, tá? Mas quem assumiu a autoria do ataque é um grupo de ameaça avançada persistente chamada APT-31. Caramba. Esse grupo, ele trabalha para o governo chinês.
Ah, é?
Quer dizer, virou meio que uma guerra cibernética, né?
É, aquilo nós falamos há alguns programas atrás, né?
Exatamente. Um governo atacou uma infraestrutura de outro país.
É.
Mas é óbvio que isso não veio à tona com esta... Né, com esta cara de guerra cibernética. Foi uma coisa mais, né?
Entendi. Tem também, Santos, a Botnet Storm, já ouviu falar?
Sim, a Storm, ela é conhecidíssima.
É capaz de deixar um país sem internet.
Exatamente.
Agora, é um negócio devastador, rapaz.
É, ela tira do ar a internet. Ó, pra você ter uma ideia, cara, esse ataque que a gente tava falando do Google, eu fiquei, assim, impressionado, porque a duração desse ataque foi 6 meses. A infraestrutura do Google, o Google tem uma infraestrutura distribuída, né? Ela é muito resiliente, cara. Muito resiliente. Assim, o ataque foi descomunal, né? Mas se você for analisar, o Google é descomunal. Como é que uma empresa... Qual é a organização que vai resistir a 2,5 terabits de volume por 6 meses sem perder, sem ficar indisponível? Assim, eu realmente fiquei espantado com o poder de absorção do Google.
É.
Uma coisa interessante, Ednilton, é que, assim, interessante não, quem trabalha com resposta a incidente de rede, com segurança da informação, enfim, segurança cibernética, tem que estar ligado nisso. Ataques de negação de serviço, dificilmente você consegue tratar sozinho, só a sua organização. Você tem que envolver o que nós chamamos de autonomous system, né? Que são, assim, vou ser mais simplório, vamos dizer assim, quem fornece a internet para sua organização. Então, é a Telebrás. A Telebrás é um autonomous system. Então, se você não envolver a Telebrás no tratamento de um ataque de negação de serviço que está ocorrendo contra a sua infraestrutura, dificilmente você vai conseguir conter esse ataque sozinho. O ataque de negação de serviço ele só é contido quando os autônomos system, ou né, a gente também chama de AS, trabalham junto.
Eles interferem, né?
Isso. Assim, sozinho é muito complicado, cara. Você não tem... A maioria das organizações não tem como tratar isso sozinho. É muito complicado.
Caramba, isso aí é interessante a gente falar isso. Eu ia te perguntar mesmo. Como é que poderíamos sair de um ataque desse? Não é só iminente, não. O ataque já está acontecendo.
Está acontecendo.
É, exatamente. É um negócio assim que é preocupante demais.
É. Aí nós temos outros exemplos aí de ataques assim, astronômicos, né? Com cifras, com nomes, números gigantescos aí. Em 2020 nós tivemos um contra a Amazon, que foi atingiu 2,3 terabits. Esse ataque da Amazon ele foi rápido, foi 3 dias. Né? Mas, 2,3 terabits é volume pra caramba, né?
É muita coisa, rapaz.
É. Em 2016, nós tivemos um ataque que eu acho interessante, não pelo... Foi da Mirai. A Mirai, nesse ataque de 2016, nós até falamos...
Já existe até a nova Mirai.
Existe. Mas o que eu achei interessante é a variante dela. Ah, tem várias variantes, cara. O que eu achei interessante, Ednilton, desse ataque de 2016, que foi executado pela Mirai, é a quantidade de dispositivos que ela tinha como agente, como bot. 600 mil dispositivos. E aí o que que acontece? Você imagina o seguinte, 600 mil em 2016, né? De lá para cá, os dispositivos IoT só se popularizaram, né? Cada vez mais comum, cada vez mais celular aí. Meu filho de 5 anos tem um celular. E ele não tem a preocupação com a segurança que eu tenho, né? Então, assim, é óbvio que... Eu, como pai, me preocupo do ponto de vista do acesso a conteúdo, essas coisas, então eu coloco filtros, né? Mas não é todo pai que faz isso, né?
Uhum.
E aí isso vira um dispositivo de uma botnet. Então, assim, a tendência, uma coisa importante, nós estamos entrando aí com tudo no 5G, né? No mundo 5G.
5G e esse IoT aí é um negócio, é uma plataforma imensa para eles.
É uma combinação perfeita, cara.
É, o maior ataque de todos os tempos, segundo uma pesquisa que eu vi, foi causado, o DDoS da história foi causado pelo dispositivo IoT.
Dispositivos
sequestrados.
IoT. Sim, exatamente. Você falou. Você falou todo da. Mundo... Pode falar.
Não, todo mundo está preocupado, eu vou ter 5G, eu vou ter internet das coisas, né? Eu vou ter automação residencial, abrir meu portão eletrônico, configurar aqui a minha luz, meu ambiente.
Você chegou aonde eu queria chegar.
Pois é, nós estamos lendo pensamento.
Olha só, lembra que eu falei, tudo que fala IP, panela de pressão, geladeira, portão eletrônico, cafeteira, tudo isso vai fazer parte de botnet. Agora, o que que acontece, Ednilton? Você avalia o seguinte, aí assim, nós vivemos a era da hiperconectividade, né? Aí você tem essas câmeras IP, você tem a panela de pressão IP, você tem o sensor de presença lá, enfim, você tem a sua casa automatizada, né? Da mesma forma que você, seus dispositivos IoT podem ser cooptados para integrar uma botnet, eu avalio de outro ângulo agora. Você já pensou você ser sequestrado por dispositivos IoT? Imagine você que você tenha toda a sua casa automatizada. De repente... um grupo criminoso assume o controle do seu dispositivo, assume o controle do seu portão, assuma o controle da temperatura da sua casa. Tem uma série, eu não gosto muito dela não, cara, mas ela dá alguns insights, chamada Mr. Robot. Ela dá alguns insights. Tem uma cena lá que o cara sequestra o cara, prende o, eu não lembro se é uma mulher ou se é um homem, cara. Mas eles invadem os dispositivos IoT da casa do cara e prende o cara dentro da casa. O cara não consegue sair. O cara fica...
É uma realidade, né? Isso pode acontecer.
Pois é, assim...
Não é só ficção do cinema.
Não, não. E hoje com a chegada do 5G e a popularização dos IoT, cara, nós estamos cada vez mais sujeitos a caminhar para esse lado. Os dispositivos IoT são, em geral, muito vulneráveis, né? Então, assim, são fáceis de serem cooptados, né? Mas você falou da Storm, a Storm ela tá dentro de um grupo de botnets históricas, cara, que causaram mais problemas, assim, na história, sabe? Nós temos, só pra gente lembrar aqui, nós temos botnets históricas, tem uma Rostock que tinha como vetor de ataque anexos de e-mail. Aí lembra que lá não abra qualquer e-mail, um e-mail de pessoas que você não conheça e tal. Essa botnet ela usava um cavalo de Troia para contaminar o alvo. E aí o que ela visava? Ela era uma botnet russa que era utilizada para enviar spam. O negócio dela era só enviar spam. E ela, no seu auge, ela atingiu 2,4 milhões de dispositivos infectados, cara.
Eita.
É muita coisa, né? Isso foi nos idos de 2006. Aí, em 2007, surgiu a Storm. E a Storm, ela tem uma característica bastante interessante, Edinho, que ela é uma botnet de aluguel. O cara quer alugar ela, e ela existe até hoje, ela deve estar ativa até hoje em algum continente por aí. O cara queria alugar, ele ia lá e alugava, e ela não alugava assim a botnet toda. Eu quero alugar, sei lá, 10 mil dispositivos. Eu ia lá e alugava 10 mil dispositivos. Só que, por outro lado, a Storm também era uma botnet bastante perigosa, porque, primeiro, que ela era enorme, né? Ela tinha, no auge dela, ela chegou a ter 50 milhões de dispositivos. E ela era usada para múltiplos ataques. Então, o camarada queria fazer negação de serviço, ela fazia. O cara queria roubar dados de cartão de crédito, ela roubava. O cara queria roubar informações pessoais, né? Ela roubava. Enfim, ela era usada, era um bombril, né? Fazia de tudo. E demorou para ser desarticulado. E aí, tem uma botnet que eu conheci em 2010. Ela é de 2008, mas eu só fui travar contato com ela em 2010. Chamada Conficker. Sim. Essa Conficker, cara, ela era o Zetelo. Ela realmente era difícil da gente tratar, sabe? Assim... Você resolvia o problema num lote de dispositivos, ela causava problema em outro. Ela ficava meio... Era quase um organismo vivo, eu falava lá com os meus colegas, esse diabo é vivo. E ela surgiu em 2008, e no seu auge ela tinha 15 milhões de dispositivos.
Nossa! E ela eu só queria, Santos, abrir um parênteses aqui, explicar para o nosso ouvinte, que a gente está falando de botnet. É diferente de bot. Porque os bots são virtuais com inteligência artificial que até o governo, as empresas utilizam para ajudar no processamento dos seus, nos seus processos no dia a dia.
Sim, hoje nós temos.
Então, bot é uma coisa.
Nós temos os bots do bem, né?
Botnet. Nós temos o bot do bem com inteligência artificial. É. né, visando ali atender o público, por exemplo, de um determinado órgão.
No Brasil tem um bastante famoso, que é o da advocacia.
Controladoria Geral da União.
Controladoria Geral da União.
Que ele guarda, é o SIDA.
É, exatamente. Vários processos, né?
Então, é só para poder ilustrar, né, para poder explicar direitinho para as pessoas entenderem que nós estamos falando de botnet.
Botnet. Diferente de bot. Coincidentemente, os integrantes de uma botnet são robôs, que aí usualmente, vamos dizer assim, na linguagem coloquial, a gente chama de bot, que é o diminutivo de robô, mas não tem nada a ver com o bot que a gente utiliza com o robozinho, por exemplo, da Controladoria Geral da União, que trabalha de forma legal, né? Não tem nada a ver, realmente.
Maravilha, então, professor.
Deixa eu só falar uma coisa sobre o...
Conclua para a gente terminar.
Fique, o Ednilton. O Config, ele trouxe uma inovação para a área da botnet. Ele se atualizava. Cara, isso tornava...
É um perigo.
Completamente. Ele fazia o que o administrador de rede não fazia.
Olha só.
Ele se atualizava.
Tem coisas que essas atualizações, elas são benéficas. Quando é um sistema operacional, é um servidor lá... de um processamento, de um servidor de e-mail, onde vai rodar alguma coisa, não tem problema. Agora, quando trata-se do botnet, se atualizando, né, ele mesmo fazendo esse processo, é muito complicado. É horrível.
Complicadíssimo, cara. Sim, sem brincadeira, quem trabalha na resposta a incidente está enrolado, cara. Está enrolado.
Não, o negócio... Infecta, para você ter ideia, infecta por minuto, por segundo, os roteadores que estão ligados nas redes.
Sim.
Então, é um negócio, rapaz, você ligou na internet, se você não está preparado e você não cuida da sua segurança no sentido digital, não clicar em e-mails, como a gente vem falando isso em todos os nossos episódios, nós já estamos já no, eu acho que é o 18º, é o 19º, e nós temos falado isso, que a vulnerabilidade é do lado do usuário, né?
Exatamente.
Então, é um perigo muito grande a gente ver isso.
O usuário, ele tem que ser educado, cara. Ele tem que... Na verdade, eu acho que isso seria assim, assunto para começar a ser estudado pelas crianças lá na escola, sabe? Olha, usar a senha certinha, não criar uma senha certinha, não repetir senha em dispositivos, em diferentes plataformas, enfim, é educação para segurança cibernética, né?
É isso.
Uma coisa interessante, Ednilton, agora você sabia que as botnets, elas ganharam mais uma atividade, né? Elas agora são utilizadas também para mineração de criptomoeda, cara. A criptomoeda explodiu no mundo nos últimos anos, né?
Sim.
E aí o pessoal desenvolveu bots aí, botnets, né? Para poder minerar.
Para minerar.
Aí, assim, normalmente o que acontece? A botnet que quer minerar, né? Que foi desenvolvida para minerar criptomoedas, ela não quer ser chamada a atenção, né? Ela não quer ser chamada a atenção, não. Ela não quer chamar a atenção. Aí essa botnet, ela não... É difícil você perceber ela, porque ela não... Ela é uma botnet meio inteligente, sabe? Ela não...
Ela tem autonomia.
Ela acaba tentando ser discreta e passa a ser... É discreta, né? E enquanto está usando todo o seu recurso ali de processamento. Então, mas assim, de maneira inteligente, né?
Sim.
Não é muito difícil a gente encontrar elas por aí. E no Brasil, nós temos algumas botnets ativas aí. Tem um. Agora eu não vou me lembrar o site, cara. Mas tem um site. Eu vou ficar devendo para o nosso ouvinte. Mas eu prometo que eu vou anotar o endereço do site depois. E aí nos próximos episódios a gente lembra esse assunto. Que mostra as botnets, as ações das botnets distribuídas no mundo em tempo real, sabe? E nós temos algumas botnets ativas no Brasil e assim, tem duas que me chamam a atenção, que é a Andrômeda e a Ghost. Por quê? Você lembra que eu falei no início do nosso programa que é difícil desarticular uma botnet?
Isso.
E elas ficam restritas dessa. Essas duas botnets, elas já foram desarticuladas. Só que elas sobrevivem aqui na América Latina ainda. Na Europa ela não existe mais, mas está na América Latina. É quase igual um vírus, né? Um vírus, assim, nós estamos vivendo a época da pandemia. Mas, assim, a associação que eu faço é essa. Ela acabou lá na Europa, ela veio para o Brasil e aqui ela se prolifera.
É estranho. É inteligente, né? É estranho.
Exatamente, é estranho.
Tem autonomia mesmo, né?
É.
Então tá, meu amigo. Tem alguma cereja do bolo aí pra gente fechar? O que que você aconselha?
Não, cara, sobre botnet, eu recomendo aos nossos ouvintes que não deixem de aplicar os patches de correção, não deixem de ter cuidado com o que se acessa. O seu roteador, o roteador é uma dos principais dispositivos de composição e botnet, né? Então não deixem de mudar as configurações padrão. Às vezes o camarada vai na loja, compra o roteador, chega em casa, só espeta o roteador na tomada, né? Coloca lá o cabozinho dele e deixa roteando. Cara, isso é um risco muito grande. Faça a sua própria configuração, configure o seu roteador certinho. Comprou uma Smart TV, verifica quais são as opções de segurança que ela tem, controla o que ela pode acessar, porque sem querer você pode ser integrante de uma rede criminosa, né?
Sem querer.
Isso vale também para as organizações, sabia?
É, sabia.
As organizações são mais difíceis, né, de serem contaminadas por botnet, mas também vale para as organizações. Então, assim, o cuidado e canja de galinha não faz mal a ninguém, né?
Bacana, então, professor. Agagradeço mais uma vez a sua participação nesse programa. E nós vamos ficando por aqui, já deu a nossa hora, já estamos até estourados aí, a nossa promessa é 30 minutos, mas mais ou menos aí já uns 40 minutos, 45 minutos. E prometemos voltar semana que vem. Então, diretamente dos nossos estúdios, Rádio Web Carreiras TI, a rádio que toca tecnologia, e também para o podcast O Professor Despertador. Um abraço, professor.
Abraço, Ednilton.
Até a próxima.
Até a próxima, meu amigo.